Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura desse item 10 do capítulo Amai os vossos inimigos, que aliás é um capítulo muito interessante, um desafio enorme a qualquer ser humano cumprir, atender a este capítulo, a essa ideia, amar os inimigos. E depois vou comentar esse item. É do espírito Fenelon. Em 1861, essa mensagem foi recebida lá na França, em Bordeaux. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Cristo, que deve ser o vosso modelo, deu-vos o exemplo de seu devotamento. Missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É a hóstia sem mácula doada a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável odor, cujos perfumes sobem até ele. Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, ela não protege o coração contra as más ações. Ao contrário, é a prova mais penosa, eu sei, porque durante a minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham na lei do amor. Não olvideis, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e que o ódio dele distancia. Fenelon, 1861. Aí está a mensagem de época, que evidentemente mereceria hoje uma outra linguagem. Como devemos entender o ódio no mundo? A maioria de nós sabe que existe uma guerra em curso que pode ter proporções inimagináveis à Terra. E eu me perguntei qual a razão dessa guerra, qual a razão ou as razões das guerras. Por que que nós brigamos com os outros? Por que que nós vamos às vias de fato? Mais do que brigar, por que às vezes queremos a destruição do outro, quem quer que seja? Onde está a questão? Vamos ouvir da maioria que a solução é a paz. Mas eu desconfio que não passa simplesmente por se dizer uma palavra. É óbvio que é a paz. Todos querem a paz. Mas como? Cada lado defende a sua verdade. Cada lado é capaz até de compreender a verdade do outro, mas quer que prevaleça a sua verdade. Então não basta dizer paz, não basta. Há que ser um pouco mais inteligente, um pouco mais profundo. É você e alguém com quem você briga. É você que perdeu o seu direito e que o outro supostamente lhe retirou o direito. É o outro que lhe retirou o direito, consciente de que o direito pertence a ele, não a você. Sim, é a paz, mas como? Ainda avançam dizendo que é preciso diálogo. Ora, se o diálogo por si só resolvesse, nós já estaríamos felizes na Terra. Paz e diálogo, não somente isso. Porque é óbvio que as partes têm que conversar, é óbvio que as partes querem a paz, mas ambas as partes, seja você, seja o outro, deseja que a sua verdade prevaleça. Quer conversar, mas quer convencer o outro. Então, que diálogo é esse, onde um quer convencer o outro da sua verdade? Então, não é somente a paz, tão somente o diálogo. Há algo que está faltando, há algo muito mais profundo. É óbvio que quem mora no poente tem um horizonte diferente de quem mora no nascente. São horizontes diferentes. É óbvio que quem mora na baixada tem uma visão diferente de quem mora na montanha. Em cima da montanha, é óbvio. É óbvio que quem tem uma cultura tem um horizonte diferente do outro que tem uma outra cultura. Onde está a solução? É o caminho do meio? Talvez não. Talvez não seja. É afirmar alguém, dizer quem tem razão? Também não. Não é uma questão de dar razão a um ou a outro. Quando duas pessoas brigam, ambas não têm e ao mesmo tempo têm razão. Onde está a saída para isso? A humanidade, como nós a conhecemos, sociedade de indivíduos que buscam fatores comuns de sobrevivência, pensando assim, conjunto de indivíduos dotado de razão, tem mais de 400 mil anos, mais de, estou colocando uma idade por baixo. Nós nos reunimos como pessoas, como indivíduos de uma sociedade, há mais de 400 mil anos, quando o Homo sapiens disse: eu existo, eu sou um indivíduo. E desde lá, brigamos. Desde lá, não é coisa nova. Como é que alguém pode pensar que esse tipo de questão pode se resolver com um decreto, por uma pessoa, em pouco tempo? Não. Isso é solução de gerações. E as gerações que nos sucederam, nós estamos em 2023, não se ocuparam de resolver essas questões. Criaram organismos multilaterais, internacionais, para estabelecer quem tinha razão. Mas esses organismos, um país decide quem tem razão. Não é possível ser assim. Então, nós precisamos avançar em outro campo. Quando eu digo que quem mora na montanha tem uma visão diferente de quem mora na baixada, de quem mora no poente tem uma visão diferente de quem mora no nascente, eu estou me referindo a um horizonte, a uma perspectiva. Qual é a sua perspectiva? É a mesma do seu oponente? Não é. Nós somos educados a enxergar horizontes diferentes. Se você for na periferia de Salvador, para não ir muito longe, pode ir até nos bairros mais centrais, e conversar com uma criança de 8 anos de idade, a maioria tem o horizonte de ser jogador de futebol. O que não é nenhum problema, não é nenhum problema, é uma profissão digna. Mas onde ele foi buscar isto? Esse horizonte. Qual é o fator que o levou a querer estar nesse lugar? Em outros sítios, você pergunta a uma criança da mesma idade, ela diz: eu quero ser médico. O outro: eu quero ser influenciador. O outro diz: eu quero ser engenheiro, eu quero ser pintor, eu quero ser artista. Aonde eles foram buscar esses modelos? São horizontes diferentes. Quando chegam na idade adulta, logo após a adolescência, se deparam com a sociedade que não lhes foi descrita, com horizontes completamente diferentes das suas aspirações. O que é que falta? Um horizonte. Não é a paz. A paz é consequência. São horizontes. Qual é o horizonte do espírito quando ele reencarna? Quando ele vai reencarnar, o horizonte dele é: eu vou passar um tempo. Quando ele reencarna, chega um certo momento, o horizonte dele muda, porque ele encontra uma cultura, uma sociedade que não contempla o retorno, que não lhe mostra que a vida continua. Lhe mostra uma espiritualidade cheia de rituais, uma espiritualidade para lhe salvar, uma espiritualidade à base de incenso, uma espiritualidade corporal, mental, mas não uma espiritualidade real, social, diversa, não única. Nós não somos educados para enxergar um horizonte real. Quando termina essa guerra? Ela termina e começa outra. Que termina e começa outra. Porque estamos enxergando diferentes horizontes. Não enxergamos o espírito. Enxergamos o espírito dentro de um sistema religioso que lhe promete algo melhor se ele fizer algo melhor. Esse é o horizonte salvacionista. Não, ninguém precisa de salvação. Você não precisa de salvação. Você precisa enxergar novos horizontes existenciais e assumir-se, assumir quem você é. É muito bonito dizer: eu quero a paz. Muito bonito, é elegante, é politicamente correto, é maravilhoso, a pessoa quer paz. Olha, mas não é assim. Isso não é mágica. Nós estamos lidando com espíritos em processo de evolução, com diversidades. Não tem ninguém igual a ninguém. E a gente quer que todo mundo seja igual a todo mundo. Não haverá o desejo ou o cumprimento do desejo de paz. Há que estabelecer um novo horizonte. Quando, como? Nós vemos artistas, políticos, intelectuais, empresários, trabalhadores, pessoas inteligentes, lúcidas, mas não atentam para se iniciar um projeto educacional. Não adianta você oferecer uma religião para o adulto se desde criança ele é gestado para pensar de outra forma. É um trabalho enorme. Você vem ao centro uma vez, duas vezes, 100 vezes para um dia dizer: ah, aquilo que me disseram lá no centro há 20 anos atrás, é isso mesmo. Por quê? Porque nós não cuidamos da educação infantil. deveríamos começar do berço, a oferecer horizontes diferentes aos espíritos que retornam a uma nova encarnação. Não, não oferecemos. Então, como é que você quer paz se você está lidando com diversidades? Se você está lidando com um histórico existencial, milênios aí, de guerras internas. Essas guerras externas representam as nossas guerras internas. Somos nós que estamos brigando. Todas as vezes que a gente diz, ah, fulano tem razão, nós estamos na guerra. E dizemos isso por ouvir narrativas as mais cativantes, sedutoras, as narrativas que a gente ouve, de parte a parte. E a gente navega nessas narrativas para emitir uma opinião. Que opinião é essa? Para entrar na guerra. Você entra na guerra, saia da guerra. Saia e comece a trabalhar o seu inimigo interno. Você tem um inimigo interno implacável que está ali constantemente guerreando com você, e você achando que a questão é ser bom e não ser mal, pensando que é isso, dizendo eu tenho um anjo bom e tenho um anjo mal, ou eu tenho um obsessor ou tenho um mentor, como se fosse essa questão. Não é essa questão. A sua guerra interna é contra a sua ignorância. Esse é seu verdadeiro inimigo. Não é um obsessor. As religiões criaram o demônio. Criaram o demônio. A sua guerra é outra. Não é estar do lado de. Todas as vezes que você está do lado de, não importa quem, todas as vezes que você está do lado de, você está na guerra e pedindo paz. Você está do lado de, mas pedindo paz. Incoerência, inconsistência, não vai a lugar nenhum. Pousa de pertencente àquela facção, àquele partido, àquele grupo, somente isso, mas está na guerra. Saia da guerra. Saia da guerra e diga, nós precisamos de um projeto de educação infantil. Entregamos a educação infantil à iniciativa privada. Entregue, pode entregar, mas faça Estado. Estado, faça educação infantil de qualidade. Ofereça escolas de qualidade, porque a próxima geração, daqui a 20 anos, você pode começar um projeto de paz. Porque um projeto de paz para desiguais vai ter que ser na base, tudo bem, a gente não briga, mas eu vou me armar. Aí cria bombas, tanques, aviões, porta-aviões, etc., morteiros, granadas, todo mundo se armando. Que paz é essa? Isso não é uma paz, isso é preparação para a guerra, sempre se preparando para a guerra. Somos nós com os nossos oponentes. Ah, ele está pensando isso, pois eu vou me armar aqui. Eu vou entrar com ação, eu vou fazer isso, porque você está guerreando. Há uma trégua enganosa. Pelo menos a gente respira um pouquinho, mas não resolve. Precisamos de uma reconciliação interior. A mensagem tem por título a palavra ódio. Por si só, é uma palavra pesada. É algo muito denso odiar uma pessoa. Todas as vezes que você agride uma pessoa ou odeia uma pessoa, você está fora de si. A agressão ao outro é uma suspensão do eu, do equilíbrio do eu. E nós vivemos muitas vezes agredindo mentalmente os outros, perdendo a consciência de si. Se eu quero agredir uma pessoa, eu não estou em mim, eu estou no outro, eu estou fora de mim. Você está fora de você quando você está odiando alguém, agredindo alguém, indiferente a alguém, porque quando você lembra desta pessoa, você emite uma vibração que lhe retira da consciência. Então, como é que você quer paz? É assim, eu quero paz desde que... Isso não é paz, isso é condições, condicionamentos. Condicionamentos. Aonde vamos chegar? A lugar nenhum. Vamos... vamos estar como quem cozinha algo numa panela de pressão, aumentando o fogo. A panela vai explodir. Vai explodir um dia. O que nós estamos assistindo é missa encomendada. A palavra não é adequada, a missa encomendada. É algo que vem há muito tempo acontecendo. Ia dar nisso. É quando você se distancia de uma pessoa porque ela lhe disse alguma coisa contra você. Se eu fosse contabilizar o que dizem contra mim aqui na instituição que eu fundei e dirijo, eu já tinha ido embora. Porque cada um diz uma coisa. Adenau é isso, Adenau é aquilo. Nem convive comigo. Mas tem uma imagem gerada por narrativas. Somos assim. Nós criamos um exército para se proteger dos outros, sem perceber que toda vez que você se relaciona com uma pessoa, porteiro, o médico, o marido, a mulher, o companheiro, a companheira, o filho, a filha, o avô, a avó, o irmão, a irmã, todas as vezes que você se relaciona com um colega de trabalho, aqui no centro, todas as vezes que você se relaciona com alguém, você está se relacionando com você mesmo. Há que desenvolver a habilidade de se relacionar com o outro, porque é uma relação comigo mesmo. Se eu não tiver a habilidade de me relacionar com uma criança, eu não sei me relacionar comigo mesmo. Se eu não tiver a habilidade de me relacionar com um adulto que está aqui, que vem me procurar, eu não tenho habilidade para lidar comigo mesmo. Você está sempre se relacionando com você. Só que você sai de você e vai para o outro. Brigar com o outro. Não entende? São duas crianças que brigam. É hora da gente entender que vem de berço. Se não numa encarnação, você vai conseguir resolver isso dentro de você. Aí mais umas 10. Até você dizer, epa, eu estou me relacionando comigo mesmo. Quando eu brigo com minha mulher, quando eu brigo com meu marido, quando eu brigo com meu companheiro, com minha companheira, eu estou brigando comigo mesmo. Olha a minha inabilidade a estar sempre olhando o defeito do outro, o problema do outro, que existe, que é real, você não está criando. Mas por que que você sai de você para ir para o outro? Por que você não pensa assim, eu preciso aprender a lidar comigo quando eu sou assim? Ah, mas eu não sou assim. Não se conhece. Porque nós, seres humanos, nós, eu, Adenau, eu sou capaz de cometer qualquer delito. Matar, roubar, estuprar. Tudo, tudo. Todo ser humano tem que ter essa consciência de que é capaz de, embora não o faça, não faço. Não tenho a mínima tendência a isso. Mas que existe em mim um animal... que existe em mim uma pessoa perversa, eu tenho que ter consciência disso, vocês precisam ter consciência disso, porque senão vocês vão enxergar no outro. O próprio Jesus deu uma lição sobre isso. A gente facilmente enxerga um cisco no olho do outro, mas não enxerga uma trave, um pedaço de madeira enorme no próprio olho, a gente enxerga no outro. Então, antes que você esteja brigando com o outro, odiando o outro, excluindo o outro, enxergue o animal que há em você, enxergue a pessoa que há em você. E se você disser eu não, lá ele, me desculpe, você não se enxerga, você não sabe nem quem é você, porque você se pauta por uma consigna, por uma narrativa de que você é uma pessoa boa. Bom, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Oh, olha que narrativa bonita. Você é um ser humano. De perto, todos somos humanos. Ninguém escapa à condição humana. Todo espírito é um ser humano. Ah, mas é um espírito de luz. Venha, reencarne, eu quero ver sua luz. Quem tem luz é poste. venha reencarnar, venha viver a vida. A maioria daqueles que trouxeram ou trazem mensagens bonitas eram religiosos. Vinha para a terra, reencarnava, se escondia na religião. Se escondia. Ah, eu vou ser santo. Venha viver, venha ter uma costela do lado para você ver como é. Venha pagar boleto. Ah, venha pagar boleto. Uma das coisas boas da desencarnação é essa. Vou deixar de pagar boleto. Olha que coisa maravilhosa. Né? Você não tem, não chega. O correio não entrega. Não vem pela internet. A desencarnação é uma coisa maravilhosa, principalmente porque cessa boleto. Não tem condomínio para pagar, gás, internet, acaba tudo. Eu chego, fico respirando assim. Que maravilha desencarnar, não é? Paga tanto boleto. Outra coisa boa de desencarnar, por isso que eu aconselho vocês a desencarnar. Outra coisa boa, você pode viajar. Entrar no avião, ninguém lhe vê. Olha. E está ali, primeira classe. Brincadeiras à parte, o ódio é a expressão da irracionalidade humana. Ainda somos assim. E eu coloco como principal problema a ignorância do espírito. Principal solução, enquanto estamos aqui num corpo físico, é investir em educação infantil. A criança deve ir para a escola cedo, entre 1 ano e 2 anos de idade. Para mim, Adenauer, desculpem quem tem outra opinião, que eu também respeito. Deve ir cedo para a escola, mas uma escola de qualidade, com um currículo em que o horizonte da criança seja um horizonte muito mais amplo do que enriquecer, muito mais amplo do que ser famoso, muito mais amplo do que ser bonito. Um horizonte espiritual. Quais são as suas inabilidades, espírito? E até, pelo menos, ou no máximo, 6 anos de idade, você identifica a inabilidade de uma criança. As inabilidades, quer dizer, as dificuldades de aprendizagem, de convivência. Você identifica. Então, está na hora de você oferecer a essa criança que tem certas inabilidades um ensino de qualidade para suprir essas inabilidades. E ela chegar na puberdade, 8, 9, 10 anos, já em condições de ter o mesmo horizonte do seu colega. Onde a escola não é para brancos, não é para pretos, não é para amarelos nem cor de rosa, é para espíritos, para seres humanos, sem distinção. Quem mora na montanha e quem mora na baixada, na mesma escola. Quem mora no poente, na mesma escola de quem mora no nascente, sem distinção. Não é escola para o pobre, escola para o rico, escola para todos, convivendo no mesmo ambiente. Desde quando? Criança. Cedo. Aí daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, talvez a gente possa dialogar. A gente possa dizer: a paz é possível. Mas simplesmente querer a paz e todo mundo se armando? Não. Não tem condições. Eu vivi uma situação muito interessante, resolvida hoje. Já foi resolvida. Eu moro numa casa, moro num condomínio onde não há cercas, é tudo aberto. E eu tenho netinhas. Hoje, minhas netinhas, mas a menor vai fazer 1 ano de idade agora. E todos vêm para minha casa agora em dezembro. Todo mês de dezembro vêm, moram em São Paulo, moram no Rio, vêm e ficam na minha casa. E há 2 anos atrás, as netas, que hoje têm 3 anos, moraram 1 ano comigo. E o vizinho tinha um cachorro. O cachorro feio. Sabe o que é um cachorro feio? O rosto do cachorro parecia até com o do vizinho. O rosto horrível. Eu não sei a raça. Devia assim, a raça deve ser a raça dos mais feios, né? Deve ser. Esse cachorro andava preso. Mas, vez por outra, o cachorro se soltava. A casa do vizinho fica a uns 50 metros da minha. E tem outras 4 casas mais perto, mas o cachorro só vinha para minha casa. Parece que ele estava procurando evangelização, porque ele só vinha para a minha casa. Um negócio impressionante. O cachorro se disparava lá. E as crianças pequenas, um ano, andando já, começando a andar. E um dia esse animal veio na direção de uma das gêmeas. Gêmeas? Ah, foi difícil. A babá teve que se jogar para evitar que esse animal atingisse a criança. Mas o vizinho, aí eu fui falar com o vizinho, eu disse, não, até o animal é manso. É manso para ele, né? Não, essa raça é uma raça que você vê, nem late, de fato. É um animal tão feio que se ele latir, ele fica mais feio ainda. Ele não late. Eu disse, mas vizinho, são crianças, talvez aí, bote uma cerca dupla e tal. Ele disse, Adelão, foi o. A empregada deixou a cerca aberta, mas prenda ele. E ele fez isso. Só que não demorou uma semana, o animal de novo foge, né, e vai para onde? Para a minha casa. E eu atendia online, no meu gabinete, que dá para um jardim. E o cachorro saía de lá e passava pelo jardim para entrar para o fundo da casa, para entrar na casa, porque o cachorro era sabido. Ele via que a porta da frente estava fechada, ele dava a volta. Eu não via, porque ele passava por debaixo da minha janela, minha vista não alcançava. Só que eu estava ali atendendo, daqui a pouco eu vejo um vulto passar correndo. Digo, será um espírito, meu Deus? Pode não ser, mas por que correr? Eu estou aqui vendo, aparecia a mim, eu iria dialogar, esperaria um momento enquanto estou atendendo. Daqui a pouco vem o vulto, foi a empregada que passou abaixada, que ela sabia que eu estava ali, passou abaixada, pegou o cachorro e levou. Aí eu fui ao vizinho, está acontecendo isso, as crianças estão em casa e tal. Não se preocupe, nunca mais vai acontecer. Semana seguinte, olha o cachorro de novo invadindo minha casa. O cachorro parece que gostava da vibração, eu acho que era isso, a vibração da casa, né? Não teve jeito, não resolveu. O cachorro passou aí quase que frequentemente. O que eu devia fazer? Brigar com o vizinho? Jamais brigar com ele. Brigar seria uma inabilidade da minha parte. Brigar com o vizinho? Dialogar de novo? Não. Eu tenho que tomar uma providência. Como receber esse cachorro? Né? Como recebê-lo? Pensamos em colocar uma cerca para ele não entrar na casa pelos fundos. Eu disse, não, eu vou botar uma cerca, eu não tenho cachorro. Não, eu tenho que receber bem esse cachorro. Próxima vez que eu sentir que ele está vindo de lá, eu vou me colocar na frente dele e vou dizer a ele, aqui não. Né? Aqui não. Quando eu disse isso, nunca mais o cachorro apareceu lá. Sério? Não precisou acontecer. Porque eu resolvi acolher. E o vizinho é meu amigo. A família do vizinho é família amiga. Ele não tomou outra providência, paciência. Mas eu resolvi o meu problema. O meu problema era acolher o outro. Não colocar uma questão como sendo responsável por uma inimizade, muito menos com o vizinho. Mesmo que eu considerasse que ele estava sendo inábil. Devia botar 10 coleiras no cachorro? Não, vamos tentar resolver. Eu acho que o cachorro foi compreensivo, captou o meu acolhimento, ou ele entendeu que aquilo não era necessário, pois o cachorro nunca mais apareceu lá. Agora, em dezembro, vamos ver, porque o cachorro pode sentir que vem as crianças e achar que deve ir lá, mas eu vou estar na frente para dizer ao cachorro aqui, não. Mas o problema... Aliás, não vou dizer o problema, senão vocês vão rir de mim. Né? Eu não vou me colocar na frente do cachorro, não. Existe uma relação não empática, né, entre eu e ele, então é melhor talvez não atiçar o cachorro. Bom, então não é uma questão de querer a paz. Não é. Não é uma questão só de diálogo. É uma questão de lutas internas, de suas lutas internas, de quem é o outro dentro de você. Eu aprendi com um espírito que me apareceu em 2019. Em dezembro de 2019, na minha casa, eu não a conhecia, chamado Mirra, o nome dela. Mirra Alfaça Blanche Raquel. Uma francesa, filha de imigrantes egípcios e que se tornou artista. E depois ela foi, migrou para a Índia e foi ser responsável pelo ashram de Sri Aurobindo. Ela me apareceu e me deu muitas lições. Tem me dado. Quinzenalmente ela me aparece. E ela me ensinou uma coisa que eu aprendi e gostei muito. Ela disse: Adenauer, todo ser humano tem que caber dentro de você. Todo ser humano tem que caber dentro de você. Aquela pessoa, por pior que seja, tem que caber dentro de você. Você tem que ser capaz de compreendê-la. Você tem que ser capaz de aceitá-la. Toda e qualquer pessoa. Isso foi para mim uma grande lição. Entender o outro, aceitar o outro e compreendendo que cada ser humano é um espírito que está ali se debatendo em tentar acertar, em tentar viver, achando que a melhor maneira de viver é matar uma outra pessoa, mas eu tenho que compreender, não estimular, nem legitimar o ato de ninguém, mas compreender por que que o ser humano ainda age assim, por que que o ser humano odeia, por que que o ser humano mata o outro, por que que o ser humano quer a destruição do outro. Eu tenho que compreender. Então, todo ser humano tem que caber dentro de você. Por que odiar uma pessoa? Eu posso não amar, porque o amor não é uma decisão. Você não decide, ah, eu amo você, porque eu decidi que eu amo você. O amor é uma construção. É um sentimento que exige convivência. É um sentimento que exige reciprocidade de tratamento. Então, não se mendiga amor, não, eu quero que você me ame, você precisa me amar, você tem que me amar, não. Eu decidi a partir de hoje amar você, também não. Eu posso compreender, admirar, gostar da convivência, mas eu posso não amar. O que é o amor? Um sentimento, não é algo racional, é um sentimento. Nasce dentro da gente. Quando você percebe, você ama aquela pessoa. Você sente uma coisa diferente, sente. Amor é uma sensação, não é uma decisão intelectual. Quando a mãe diz que ama um filho, e nem toda mãe ama seus filhos, quando ela diz eu amo você, é preciso que você entenda que qualidade tem esse amor. Às vezes é apenas instinto. Uma vez conversando com uma pessoa encarnada que queria desencarnar porque queria zerar essa encarnação. Eu não quero mais essa encarnação, eu quero outra. Eu quero desencarnar e renascer. Eu perguntei a ele: quem você ama? Ninguém. Quem ama você? Ninguém. Então, sabe como é que você vai reencarnar? Você reencarna. Tem muita mulher querendo ter filho. Você vai reencarnar sem vínculo com a pessoa. Será apenas o amor instintivo de mãe. E olhe lá, você não sabe como é que vai ser. Para você renascer em condições de ser amado, é preciso que você tenha um amor, que você tenha amado, que você saiba o que é o amor. Porque nós geramos um campo em torno de nós, e esse campo você carrega para sempre. É um campo onde contempla suas predisposições. Se você sabe o que é o amor, se você já amou alguma vez, esse amor estará no seu campo. Ele vai se conectar a outro amor, a alguém que também sabe amar. Então, como é que você quer ser amado, que alguém ame você, sem que você saber o que é isso? Você não quer reencarnar em boas condições? Antes de você desencarnar, faça um planejamento. Você tem 52 anos, né? Faça um planejamento. 20 anos para eu aprender a amar. Pronto. Daí você pode desencarnar. Ele deve ter isso, 70 anos. Soube que ele teve um AVC, está com hemiplegia. Ainda não desencarnou, porque provavelmente ainda não alcançou esse estágio de amar. E está aí com dificuldades múltiplas. Então, você quer resolver esse problema de ódio? Tente fazer com que todas as pessoas caibam dentro de você. Tente fazer com que você descubra o amor Se você não consegue amar as pessoas, e não é fácil, eu não conheço ninguém que ame todo mundo, porque o amor é um sentimento. Se você não conhece todo mundo, como é que você ama? Ah, eu amo todo mundo. Não, você quer o bem de todo mundo. Amor é um sentimento, né? Você deve começar com o amor fati. Todo mundo conhece o amor fati, né? F-A-T-I. Sabe o que é, né? O amor fati? Alguém sabe? Levante o braço. Ninguém sabe. Como é que sabe? Como é que diz que ama? Se não sabe o que é o amor fati. Nunca ouviram falar? Ave Maria. O pessoal aqui é espírita, é? Não leem?
Todo mundo precisando da ULE.
Amor fati. Ó, tem o amor de mãe, tem o amor à vida, tem o amor de filho, ao filho, tem o amor à profissão, tem um bocado de amores, mas tem o amor fati. Não, nada de amor próximo. Que amor próximo? Não, que amor a si mesmo. Amor fati. Fati. F-A-T-I, que é uma palavra em latim. Fati. Quer resolver o problema do ódio? Amor fati. Desenvolva. Sabe como é que desenvolve? O amor fati foi definido por um filósofo alemão. Aliás, quer filosofar, leia os filósofos alemães. Ele falou que o amor fati, o filósofo foi Nietzsche, é o amor ao destino que você constrói para você. Fati, por isso tem fatídico. Fati quer dizer destino. É o amor ao destino que você constrói. É o amor à própria vida que você vive. Eu amo minha vida porque eu adoro minha vida, eu gosto de viver, mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo doenças. Eu amo a minha vida porque sou eu que estou construindo ela. Eu estava conversando com um amigo outro dia sobre essa encarnação. Eu tenho 68, ele tem mais de 80. Graças a Deus ele vai me esperar no mundo espiritual. Então, nós estávamos conversando sobre essa encarnação. Como é que ele via essa encarnação dele? E ele me perguntava como é que eu via essa minha encarnação. Eu amo minha vida. Amo meu destino. Até mesmo as coisas que eu fiz, que hoje considero inadequadas, isso não tem a menor relevância para mim. São coisas da vida, do viver, do humano. Mas eu amo essa vida, essa encarnação, encarnação maravilhosa. Isso é o amor fati, é o amor ao próprio destino que você constrói. Não é aquele que Deus lhe deu, não é aquele que alguém favoreceu, não é o amor à família, é o amor a você na sua vida, que você mesmo está ali modelando. Porque viver é uma modelagem. Então, quer resolver o problema de ódio, faça com que a pessoa caiba dentro de você. Não importa quem, eu tenho que aprender a fazer com que essa pessoa caiba dentro de mim. O que seria isso? Seria mais ou menos assim, ó. Se eu fosse mãe dessa pessoa, o amor de mãe é um amor universal. Então cabe dentro de mim. A mãe não abandona seus filhos em geral. É esse amor que cabe dentro de você, que você poderia ser o receptáculo daquele espírito. Tente olhar o outro como alguém dentro de você. Essa pessoa é uma pessoa dentro de mim. Como eu lido com essa pessoa dentro de mim? Porque é muito bonito você dar uma esmola. Muito bonito. É muito bonito você dar um prato de comida a quem tem fome. É muito bonito você visitar uma pessoa doente no hospital. É muito bonito você perdoar uma pessoa que lhe machucou. É muito bonito você acolher aquele que errou. Tudo isso em nome de Jesus. É muito bonito.
Mas o que é que acontece se você descobre que o faminto é você, que o que errou e precisa do perdão é você, que o doente que precisa da visita é você, que aquele que agride é você? Então é preciso que você ame esse inimigo dentro de você, porque ele está em você. Quando você quer ajudar o outro, é a você que você quer ajudar. As pessoas vinham à harmonia, eu vim aqui para te ajudar. Não, você veio aqui para se ajudar, não a mim. Ah, eu vim ajudar Jesus. Você veio ajudar você. Eu vim ajudar o Espiritismo. Você está em processo de crescimento pessoal. Você é o inimigo que você precisa amar. É assim que a gente pode resolver essa questão do ódio, da agressividade, quando a gente resolve dentro de nós. Muita paz.